Obrigada. Muito bom dia, Sr. Presidente da 10ª Comissão, muito gosto. Senhoras e senhores deputados, uma saudação especial também à delegação de Moçambique que hoje nos visita. Cumprimentamos a Sua Excelência, a Sra. Presidente Helena Jacinto, o Sr. Deputado Albino Forquilha, o Sr. Deputado Alberto Buana Indi e o Sr. Deputado Vicente Juma Abdala. Bem-vindos à Assembleia da República de Portugal. Eu sou Manuela Tender, sou Presidente da Comissão de Educação e Ciência e o meu colega, que está também presente, é o Presidente da Comissão de Trabalho, da 10ª Comissão. Será uma audição conjunta das duas comissões e, antes de mais, uma palavra de saudação ao país amigo, irmão, na língua e nas relações que temos mantido ao longo dos séculos. Dizer-vos que é um gosto receber-vos na Assembleia da República. Vou passar primeiro a palavra ao meu colega Presidente da 10ª Comissão e depois daremos início à audição. Faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Umas brevíssimas palavras apenas de boas-vindas em nome, em especial, da 10ª Comissão, da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. É um gosto estarmos aqui convosco, com uma delegação da Assembleia da República de um país amigo como é Moçambique. Sejam muito bem-vindos. O objetivo desta reunião e desta audição, de acordo com a solicitação que nos foi feita, era uma troca de experiências no âmbito especificamente de petições, queixas e reclamações no âmbito da vossa comissão, e daí a seleção destas duas comissões, da Comissão de Educação e da Comissão de Trabalho, que são aquelas que, de uma forma mais acentuada, se podemos dizer, têm uma relação com petições, com mobilização cidadã em torno de diferentes matérias. Não quer dizer que outras não as tenham, mas pela natureza do trabalho e do teor e dos temas que acompanhamos nestas comissões, são as comissões com maior enfoque relativamente a esta matéria. Nesta reunião nós temos já agora, se me permite, Sra. Presidente, temos deputados de diferentes partidos, das duas comissões. Por razões logísticas não estão todos os deputados de ambas as comissões, estão coordenadores e representantes de cada uma das comissões, para além dos senhores deputados que fazem parte das mesas de ambas as comissões também aqui presentes, portanto apenas para enquadrar estas presenças. E sem mais demora, dava continuidade à reunião e passava a palavra à Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então vamos dar a palavra à delegação de Moçambique. E para uma intervenção inicial, disporão de 10 minutos para apresentarem o objetivo desta visita e depois terão a palavra os grupos parlamentares e disporão no fim de mais 10 minutos para umas considerações finais. Portanto, também neste momento inicial poderão explicitar melhor, já foi distribuída aos grupos parlamentares aquilo que era a intenção da delegação para esta reunião, mas poderão explicitar melhor, se assim o entenderem, o objetivo desta visita de contacto com as duas comissões. Passo então a palavra à Sra. Presidente da Comissão, Helena Jacinto, faça favor.
Muitíssimo obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez, permita-me, em nome desta delegação moçambicana do nosso Parlamento, queremos, antes de mais, agradecer imenso por esta recepção que nós estamos a ter aqui nesta casa, neste Parlamento Amigo de Moçambique, de acordo com os laços históricos de amizade e de humanidade que existem entre os dois países. Mas também queremos aproveitar esta ocasião para transmitir os cumprimentos de Sua Excelência a Doutora Margarida Talapa, que é a Presidente da Assembleia da República de Moçambique, portanto, endereça os seus cumprimentos aos parlamentares, tanto deste Parlamento e também a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República de Portugal, dizer que nós estamos cá em Portugal numa missão parlamentar. Ontem tivemos a oportunidade de cá estar, interagimos, portanto, com o setor que lida com as comissões. No cômito geral, gostaríamos de dizer que nós decidimos escalar este país irmão e Parlamento irmão, que é para, conforme disse muito bem a senhora Presidente e o senhor Presidente da 10ª Comissão, para podermos trocar experiência em torno daquilo que é o trabalho que estão a fazer. Nós somos deputados que fazemos parte da 8ª Comissão, ao nível do nosso Parlamento. A 8ª Comissão é aquela que lida com as petições, queixas e reclamações dos nossos concidadãos, isto é, qualquer cidadão moçambicano, e não só, mas que seja residente no nosso território e que tenha qualquer preocupação, pode, portanto, recorrer em sede da Assembleia da República de Moçambique e, em particular, ao nível do Parlamento, foi criada, portanto, esta comissão que lida no seu dia a dia com as petições dos nossos concidadãos. Dizer que ao nível de Moçambique nós temos recebido várias petições, portanto, onde tem várias preocupações. Dizer que desde que foi criada esta comissão ao nível do Parlamento, a cada ano que passa ou a cada legislatura, sentimos que a consciência dos nossos concidadãos tem estado a crescer. É por isso que o número de petições também tem estado a aumentar, porque eles já tomaram conhecimento e sim têm esta confiança com a Casa do Povo, podem recorrer para partilhar as suas preocupações. Portanto, viemos aqui para também compreender como é que este Parlamento, como é que estas comissões lidam no seu dia a dia com aquilo que são os grandes problemas dos portugueses. Portanto, é mesmo para também poder compreender e, tendo em conta aquilo que é a realidade moçambicana, podermos ver, portanto, podemos ver que ações ou que aspectos podemos também levar para Moçambique para poder adequar aquilo que é a nossa realidade. Penso, como sabem, de acordo com os laços históricos, tanto na composição do Estado moçambicano, na nossa Constituição da República e diversos instrumentos normativos, tudo quanto fizemos é na base, portanto, daquilo que também está a ser implementado aqui ao nível do vosso país. Portanto, no cômito geral e de forma inicial e também de forma resumida, são esses os objetivos que nos levaram, portanto, para vir para aqui, para poder compreender como é que este Parlamento, estas comissões que têm estado a receber petições no dia a dia, portanto, como é que são feitas, como é que são tramitadas, como é que são tratadas, mas, acima de tudo, também queríamos compreender como é que tem sido a relação entre o Parlamento e o Executivo, tendo em conta, por exemplo, no caso moçambicano, algumas das questões que chegam à Assembleia da República têm que ver com a própria administração executiva. Então, o Parlamento tem sido um veículo para poder interagir junto da entidade governamental com vista a encontrarmos solução para determinados problemas. Então, é uma das questões que nós também queríamos compreender, como é que tem sido essa interação, portanto, entre o poder legislativo e o poder, portanto, executivo, neste caso, do governo. Portanto, no cômito geral, são estes objetivos iniciais que nós gostaríamos de partilhar e também vir compreender como é que estão aqui a lidar com estas matérias. Mas, com a vossa permissão, queria pedir aos meus colegas, se houver algum aspecto que também possam querer acrescentar, por favor, ilustres colegas, tenham bondade. É tudo, tá bom. Portanto, senhora Presidente, senhor Presidente e ilustres deputados, por ora é tudo e queremos devolver a palavra a vossas excelências. Obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente, foi muito explícita. Passava então a palavra ao comentário do PSD, senhor deputado Pedro Alves, faça o favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Pedro Alves, deputado do PSD, da 8ª Comissão e vice-presidente da direção do grupo parlamentar. Eu vou repartir um bocadinho aqui o tempo com a minha colega, a Helga, que é da 9ª Comissão. O que é que... Péssima, peço desculpa, não é da saúde. Eu penso que, do ponto de vista do conhecimento das condições da admissibilidade das petições, vocês já devem ter tido reuniões técnicas em que tiveram conhecimento do procedimento. Julgo que essa componente não é a mais relevante. Aqui, penso que o importante é a questão política na forma como se lida com as petições na Comissão e a questão política da relação ou a consequência de uma apreciação e da aprovação de uma petição na Comissão. As petições servem fundamentalmente para centrar a discussão de um tema em função de uma reivindicação, de uma aspiração, de um problema que seja sentido. As petições aqui estão já direcionadas não numa comissão tão lata, mas já vêm setorialmente orientadas, o que nos facilita depois o trabalho em termos de de acompanhamento por parte do Parlamento. Ou seja, já há deputados que têm alguma especificidade no acompanhamento das matérias, em vez de termos que lidar com uma vastidão de assuntos que são muitos os tipos de petição que aqui chegam. Depois de debatido, em comissão, eu acho que a parte fundamental é permitir que os peticionários tenham a oportunidade de, para além de apresentarem a reclamação através da petição, de poderem ser ouvidos na comissão e aí esclarecer melhor e poder ouvir também qual é que é a opinião dos diferentes grupos parlamentares ou partidos. Né? E por isso, esta componente de aproximar os cidadãos da própria instituição. E depois, em função disso, havendo consenso e sendo aprovado, sairá daqui uma recomendação, pode sair daqui uma recomendação ao Governo em função daquilo que foi a petição que foi feita, mas também pode haver oportunidade para ouvir outras instituições em função do assunto que venha a ser tratado. Imaginemos que estamos a falar, no caso da educação, da ação social escolar, e vamos ouvir principalmente alunos de diferentes instituições para perceber as diferentes realidades e não só apenas quem apresentou a petição. Podemos, para além das recomendações aprovadas, pedir esclarecimentos ao Governo em função daquilo que são as dúvidas que são levantadas ou dos problemas que são levantados por parte das pessoas e, em alguns casos, podem mesmo ser matérias que deem origem à iniciativa legislativa, se os partidos assim o entenderem, se houver relevância para esse efeito. Ou seja, é uma forma, a petição é uma forma de dar conhecimento, mas depois pode ter um desenvolvimento que tem desfechos muito variáveis. Agora, a forma como nós, como deputados, como os cidadãos se podem relacionar com o Parlamento, não é só através da petição. Há muitas iniciativas ou formas diferentes para o fazer. Nomeadamente, tal como nós, deputados que temos capacidade de iniciativa legislativa, os cidadãos, se recolherem 20 mil assinaturas, podem também apresentar um projeto de lei ao Parlamento para que os partidos se pronunciem sobre essa vontade popular. Há casos hoje, no caso da Comissão de Educação, matérias muito específicas, e há uma iniciativa legislativa de professores para recuperar tempo de serviço, reposição de injustiças na carreira, e os partidos estão-se a posicionar sobre isso e haverá ou não depois a aprovação desse projeto de lei. Ou seja, os cidadãos também podem produzir e fazer lei. Há referendos populares também que podemos fazê-los por iniciativa popular. Tem que ser mais cidadãos a requerer essa iniciativa popular, mas não é matéria em concreto aqui das petições. Eu passava aqui para a Helga, ainda tem um minuto.
Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Educação. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, em concreto da 10ª Comissão, e não havendo aqui no Parlamento Português uma comissão exatamente com a mesma amplitude de Moçambique, dizer-vos que no âmbito da 10ª Comissão, da Comissão do Trabalho, nós temos na Assembleia da República um grupo de trabalho constituído para o efeito que se chama o Grupo de Trabalho das Audições e Audiências e Audições de Peticionários. Quero com isto dizer que nós, no nosso Parlamento, para além dos cidadãos poderem interagir connosco, exercer o seu direito de cidadania e participação cívica através das petições, há a possibilidade de, através de pedidos de audiência, serem ouvidos também neste Parlamento, já direcionado, neste caso, para esta Comissão, matérias que são preocupações reais do território e que são ouvidos nesse âmbito, nesta Comissão, por todos os partidos representados nesse grupo de trabalho e que muitas das vezes essas audiências que decorrem no âmbito desta Comissão também dão origem a projetos de recomendação dos partidos ao Governo, mas também iniciativas legislativas, para concluir, Srs. Presidentes, mas também iniciativas legislativas, o que são iniciativas fundamentais para nós ouvirmos os cidadãos. E também dar aqui uma nota que todas aquelas que são iniciativas que dão entrada neste Parlamento também têm um período de discussão pública. Esse período também permite que os cidadãos possam participar ativamente naquilo que são as discussões de matérias legislativas deste Parlamento. E muito obrigada pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Alves Pio, só para acrescentar uma informação.
Uma informação adicional, eu faço parte da Assembleia Parlamentar da CPLP, já tive a oportunidade de visitar o vosso Parlamento também e perceber como é que funciona. Estive lá em missão da observação eleitoral e tenho perfeita consciência de que este ciclo político é muito importante para Moçambique, em termos de mudanças, de transformações, e que por isso também saudar esta iniciativa de estarem aqui para construir aqui um novo ciclo, que acho que é mesmo muito importante, e agradecer esta forma mais tranquila com que já conseguem trabalhar depois das eleições.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao grupo parlamentar do Chega. Temos a informação que também vão dividir os 5 minutos. E começo pela Sra. Deputada Felicidade Vital, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Helena Jacinto e, na sua pessoa, cumprimentar toda a comitiva e dizer-lhe que é um gosto tê-los cá connosco e que damos muita importância a esta partilha de conhecimentos, porque é dela que nascem ideias e conseguimos ser melhores, tanto vocês no vosso país como nós no nosso. A nossa intervenção está dividida, como já foi dito. Nós vamos tentar fazer aqui uma descrição de como é que funciona. Eu irei começar pelo papel das petições no Parlamento Português, a tramitação nas comissões e a audição dos peticionários. Depois, a senhora deputada da Comissão de Educação irá falar-vos do seguimento político, do papel das comissões parlamentares e das dificuldades práticas que nós sentimos no nosso dia-a-dia. Portanto, em relação ao papel das petições aqui no Parlamento Português, o direito de petição é um dos instrumentos mais relevantes da participação direta dos cidadãos na vida parlamentar, a que nós damos muita importância e os cidadãos também dão. Permite que estes cidadãos, ou grupos, ou associações, ou sindicatos, ou outras entidades, tragam ao Parlamento problemas concretos, reivindicações setoriais ou preocupações de interesse público. A petição não substitui de forma nenhuma a iniciativa legislativa dos deputados, mas pode originar pedidos de informação ao Governo, como disse há pouco, como nos perguntou há pouco, audições de peticionários, audições de entidades relevantes, elaborações de relatórios e, em certos casos, podem ir mesmo a plenário e gerarem a apresentação de iniciativas parlamentares. Quanto à tramitação das comissões, quando uma comissão baixa à comissão competente, ela é analisada quanto à sua admissibilidade formal e material. Aqui é importante o número de subscritores e, dependendo destes, pode ser designado um deputado relator, é marcada uma audição com os peticionários para os ouvirmos, para lhe pedirmos esclarecimentos. Também são pedidos, poderão ser pedidos esclarecimentos ao Governo ou outras entidades públicas e é sempre elaborado um relatório final. No nosso caso em particular, eu pertenço à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no fundo são 3 áreas numa comissão só. As petições que nos chegam às mãos incidem essencialmente sobre matérias laborais e matérias de segurança social, de pensões, de pessoas com deficiência, de inclusão, respostas sociais, condições de trabalho, enfim, todas estas matérias podem chegar-nos às mãos. Quanto à audição dos peticionários, como já disse, é particularmente importante para nós, portanto, fazemos um diálogo direto com esses peticionários e com esses representantes dos cidadãos. Muitas vezes os documentos escritos não captam toda a dimensão prática e, portanto, esta parte é muito importante. Apenas para dar-lhe um exemplo e vou terminar, também os peticionários podem apresentar iniciativas legislativas já redigidas. É o caso de uma que temos agora em mãos, que tem a ver com a lei da parentalidade. Portanto, os peticionários apresentaram já uma iniciativa legislativa, que estamos agora em fase de ouvir todas as entidades envolvidas nesta questão da lei da parentalidade. É a nossa intenção, pelo menos a de alguns partidos, alterar esta lei da parentalidade no sentido de dar mais condições às mães e aos pais para terem crianças, uma vez que a natalidade no nosso país é importante que seja aumentada. Vou então passar agora a palavra aqui à minha colega.
Tenho a palavra, Maria secretária.
Maria José Guiar.
Ah, peço desculpa. Sem problema.
Muito obrigada, senhores presidentes. Peço um bocadinho de tolerância no tempo, porque já não é muito. Mas agradecer, obviamente, aos senhores deputados de Moçambique e dizer que, da parte da Comissão de Ciência e Educação, da qual desempenho essa função nessa comissão em representação do Grupo Parlamentar do Chega, referir que, por um lado, que aquilo que aqui hoje discutimos pode parecer pouco apelativo, pode ser algo técnico, mas, na verdade, é algo essencial porque reflete a confiança dos cidadãos nas nossas instituições. Porque alguém, quando apresenta uma petição ao Parlamento, é porque normalmente já tentou resolver o problema em muitos outros locais e sente que não foi ouvido. Portanto, o Parlamento tem de mostrar que continua a ser acessível às pessoas e atento às suas preocupações. E as petições têm exatamente esse mérito, não só as petições, mas muitas vezes até esses problemas concretos chegam até nós, não por essas petições formais, mas basta até através de um e-mail, que nos é chegado por um cidadão que está com um problema e apresenta-nos esse e-mail. Esses e-mails chegam até nós, deputados dos vários grupos parlamentares, e são tratados da forma que entendermos, portanto, da forma que achamos que é pertinente. Dou o caso, por exemplo, de um caso recentemente recebido na Comissão de Educação, de um jovem daltónico, o David, que enviou um e-mail a denunciar falhas no sistema de color ed, ou seja, diferentes cores apresentavam o mesmo símbolo no exame nacional. Ora, essa situação acabou por prejudicá-lo enormemente nos exames nacionais, levando a perder cerca de 5 valores, comprometendo inclusivamente a entrada no curso superior que pretendia. E foi precisamente através desse e-mail que resultou numa audiência, não só com o grupo parlamentar, e com certeza com vários outros, mas também em sede de comissão, que vários grupos parlamentares avançaram com iniciativas legislativas sobre essa matéria. Portanto, às vezes, um simples e-mail ou uma queixa consegue realmente mudar a vida das pessoas. E é nessas comissões parlamentares que esse trabalho ganha maior profundidade e é ali que ouvimos os cidadãos, analisamos os documentos, pedimos esclarecimentos aos próprios ou ao governo, inclusivamente em audições parlamentares e regimentais, fiscalizando a atuação do governo. Apenas deixar aqui uma última nota, que há uma ideia que nunca pode ser perdida. O Parlamento tem de continuar próximo das pessoas, porque quando se perder essa proximidade e essa confiança, nesse dia a democracia falhou. Portanto, agradecer novamente a vossa presença. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça favor.
Antes de mais, bom dia a todos, meus presidentes. Cumprimentar também a delegação de Moçambique, a Sra. Presidente. Nós somos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estou acompanhado também da deputada Aida Carvalho. Sou coordenador do PS na 10ª Comissão, isto é, a Comissão de Trabalho, Segurança e Inclusão. Deputada Aida Carvalho coordena o PS na Comissão 8ª, que é a de Educação e Ciência. Vamos beneficiar do facto de sermos os terceiros a falar e, portanto, já muito foi dito. Gostaríamos apenas de sublinhar alguns pontos. Em primeiro lugar, referir que a questão específica da petição faz parte dos mecanismos de comunicação mais amplos que o Parlamento português prevê para que os cidadãos possam ter acesso ao Parlamento, possam dirigir-se aos seus eleitos e aos seus representantes e, portanto, faz parte de um conjunto de mecanismos de acesso e de proximidade que têm vindo ao longo dos anos, aliás, a ser reforçados justamente para estimular esta proximidade entre os eleitos e os eleitores. Como também já foi referido, o direito de petição é apenas um dos elementos desta dinâmica de comunicação com os cidadãos. Desde logo, os cidadãos podem dirigir-se ao Parlamento escrevendo um e-mail ao chamado Correio do Cidadão, que o Correio do Cidadão corresponde basicamente numa caixa de e-mail que o próprio Parlamento disponibiliza para que os cidadãos se possam dirigir à Assembleia da República. os diferentes grupos parlamentares dos diferentes partidos têm também, obviamente, acesso a esse e-mail, e mesmo os e-mails de cada deputado são públicos e, portanto, os cidadãos podem dirigir-se não apenas ao Parlamento, não apenas a um grupo parlamentar, podem, caso entendam, dirigir-se a diferentes parlamentares que entendam, no sentido de apresentar uma comunicação, uma queixa, uma reclamação, sendo certo que os e-mails que chegam ao Parlamento são distribuídos pelos diferentes grupos parlamentares e são encaminhados para a comissão respectiva ao qual o assunto que o cidadão pretende ver tratado se refere. Além disso, foi também já referido que há também possibilidade dos cidadãos pedirem audiências, pedirem para ser recebidos. Portanto, podem ser recebidos em diferentes comissões. Associações, ONGs, parceiros sociais ou até cidadãos individualmente podem dirigir-se à Assembleia da República e às diferentes comissões em função do assunto que querem tratar para pedir para serem recebidos nesse âmbito. E foi também já aqui referido que, por exemplo, a 10ª Comissão do Trabalho tem mesmo um grupo de trabalho dirigido a ouvir peticionários ou a receberem audiência associações, entidades que querem, no fundo, expor uma preocupação. E fazemos-lo justamente porque há muitos pedidos deste tipo que são dirigidos à Comissão e, portanto, criou-se um grupo de trabalho à parte que assegura que deputados dos diferentes partidos recebem as entidades que têm, legitimamente, uma preocupação para nos expor. Depois, há, com maior nível de formalidade, o direito de petição, que está, aliás, previsto na nossa Constituição. Portanto, a nossa Constituição prevê que os cidadãos tenham direito de petição e ele está consagrado na lei e no próprio regimento da Assembleia da República. Nas petições já não falamos apenas de um pedido para reunir ou de uma preocupação mais em abstrata. Normalmente há um objetivo em concreto. Não é? Os peticionários querem que um determinado assunto seja tratado de uma certa maneira ou que se trabalhe numa certa solução. Hoje em dia há uma plataforma online, um formulário específico para os cidadãos poderem inscrever a sua petição e recolherem assinaturas reconhecidas. Portanto, já não é aquele mecanismo tradicional de ser em papel, recolher assinaturas e entregar um dossiê. Não, há uma plataforma online que facilita muito e que padroniza ao mesmo tempo as petições que são entregues do ponto de vista formal e do seu processamento. E depois um ponto que não sei se foi aqui referido, provavelmente já foi, que é em função do número de assinaturas, isto é, da representatividade que a petição consegue, também o tratamento aqui é diferente. Ou seja, quando estamos a falar de petições com menos de 1000 assinaturas, as pessoas têm o direito de a apresentar, não lhes é vedado, mas no fundo não é obrigatório do lado da Assembleia da República desenvolver mais trabalho com essa petição, caso não queira. Portanto, foi recebida, é registada, fica no fundo no sistema registado e o processo pode ser concluído. Quando são mais de 1000 assinaturas, os peticionários têm o direito a ser ouvidos na comissão. Portanto, vêm à Comissão de Trabalho, ou à de Educação, ou à de Ciência, ou à de Finanças, e são ouvidos nessa sede, e a petição é publicada no Diário da Assembleia da República. Quando são mais de 2500 assinaturas, os peticionários têm direito não só a ser ouvidos, mas a haver um debate na própria Comissão. E quando são mais de 7500 assinaturas, é obrigatório um debate em plenário. Portanto, é não apenas em Comissão, mas perante toda a Assembleia da República. Como foi também aqui dito, muitas vezes as petições dão origem a iniciativas legislativas, porque os partidos, obviamente, interessam-se também por questões que os cidadãos querem ser tratados. Finalmente, uma última nota, porque já foi também referido, para o direito, que não é só de petição, mas é mesmo da apresentação de iniciativas legislativas, e também está previsto na Constituição, isto é, os partidos podem fazê-lo, evidentemente, mas os cidadãos também, se tiverem mais de 20000 assinaturas, podem propor mesmo uma proposta de lei à Assembleia da República, com um conjunto de regras, naturalmente, mas que pretende também, no fundo, promover a proximidade entre cidadãos e eleitos. E foi já aqui referido que temos neste momento em curso, na educação, creio que uma questão relativa a professores, no caso da Comissão de Trabalho, uma proposta de cidadãos sobre as licenças parentais. Portanto, os cidadãos mobilizaram-se, apresentaram proposta e os partidos têm que a discutir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Passamos agora à iniciativa liberal. A Sra. Deputada Angélica da Teresa tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados da delegação de Moçambique e, naturalmente, os meus colegas. Praticamente já tudo foi dito sobre este esquema das petições e sobre este mecanismo que nós temos aqui na Assembleia da República. Portanto, para além de tudo aquilo que já foi dito, acrescentava um ponto, até para não estarmos a repetir informação que os senhores deputados já recolheram, incluía aqui um ponto adicional, é que as petições são filmadas e são públicas, ou seja, a Assembleia da República Portuguesa tem um canal, que é o canal do Parlamento, e, portanto, qualquer um pode assistir às audições que nós temos em sede comissão relativamente às petições que são recebidas. E o meu colega estava aqui a dar-me esta indicação, esta parte, que inclusive esta está a ser transmitida no canal do Parlamento. E, portanto, também comprova e reforça este princípio de transparência que a Casa da Cidadania de Portugal tem com quem nos queira acompanhar. Reforçar um ponto que o Sr. Deputado do Partido Socialista tinha referido, que é o Correio do Cidadão, que traz um enorme volume de informação aos grupos parlamentares, não sei relativamente aos meus colegas, mas na Iniciativa Liberal recebemos centenas e centenas de e-mails dos mais variados temas e, portanto, depois a nossa equipa distribui, segundo o tema, para o deputado correspondente, já que o e-mail é um e-mail geral e, portanto, isto depois ajuda a distribuir trabalho. Portanto, dar esta nota para acrescentar tudo aquilo que já foi aqui dito. E já que isto é uma troca de informação, eu, se me permitiriam, também faria perguntas aos senhores deputados, porque mencionaram que o número de petições tem crescido em Moçambique, enquanto que nós aqui estamos divididos, ou seja, as petições são logo distribuídas para as comissões respectivas, daquilo que percebi da informação que nos fizeram chegar e da apresentação que foi feita em Moçambique. Está tudo concentrado numa comissão que recebe todas as petições, portanto, independentemente dos temas, e aquilo que gostaria de saber era quais são as preocupações atualmente da sociedade civil moçambicana, quais são os temas que mais têm recebido a nível de petições, quais são as petições que têm mais tratado, até para perceber se também enquadra ou se está em paralelo com a sociedade civil portuguesa, que é muito ativa em determinados temas. Há comissões que recebem muito menos petições. A da Educação, Ciência e Inovação é de facto uma comissão muito ativa e que recebe muitas petições e, portanto, saber, junto de vossas excelências, em Moçambique, quais são os temas que são mais levantados pela sociedade civil e quais são os temas que mais preocupam os moçambicanos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não temos neste momento mais grupos parlamentares presentes, de maneira que passávamos a palavra novamente à delegação parlamentar de Moçambique para que possam tecer considerações finais, responder às questões. Façam favor, Sra. Presidente, podendo, naturalmente, querendo, passar a palavra também aos colegas deputados que integram a delegação. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Permita-me, em nome da nossa delegação, queremos agradecer por todas as informações que acabaram aqui de prestar, porque também permitiu-nos, de forma muito sintética, termos uma radiografia sobre como é que, ao nível deste Parlamento português, fazem um tratamento daquilo que são as grandes preocupações dos portugueses. Naturalmente que sentimos que há alguns aspectos que foram partilhados e que também são comuns com aquilo que é a nossa realidade moçambicana e também das apresentações que foram feitas aqui pelos grupos parlamentares representados nas comissões. Nós também tomamos boa nota de alguns aspectos que nós consideramos inovadores e que certamente vamos levar para o nosso Parlamento para também servir de estudo e podermos ver dentro daquilo que é a realidade moçambicana como é que nós podemos, portanto, adequar. Queria só citar aqui alguns exemplos quando fazem referência que qualquer cidadão moçambicano pode, por exemplo, remeter a sua petição através do correio eletrónico ou do e-mail, portanto, pode remeter tanto à comissão ou para um determinado, portanto, grupo parlamentar. Portanto, isto é uma inovação, porque no caso moçambicano não é assim. É obrigatório que o cidadão faça uma petição formal por escrita dirigida à Sua Excelência Presidente, portanto, da Assembleia da República. E nós entendemos que este é um dado inovador e que, naturalmente, pode certamente também facilitar ou criar condições de flexibilizar este processo de submissão das petições para que possam ser apreciadas ao nível da, da nossa comissão. Mas também o outro dado importante tem que ver com esta questão de recolha de assinaturas, por exemplo, e fizeram referência aqui de forma reiterada, 20 mil assinaturas, portanto, de cidadãos podem também submeter ou apresentar uma proposta legislativa. Portanto, este é um dado muito importante que, na realidade moçambicana, não tem sido assim. Só partilhar, de acordo com a Constituição da nossa República, tanto com o nosso regimento da Assembleia da República, onde prevê quais são as condições para a submissão, portanto, de apresentar qualquer proposta de lei. Tem que ser por via dos grupos parlamentares ou de bancadas parlamentares ou por iniciativa, portanto, do governo. Portanto, este é um dado também inovador e que certamente nós vamos levar para a Assembleia da República e tendo em conta que temos estado a pensar em fazer uma revisão pontual da nossa lei sobre petições, portanto, queremos também ver como é que podemos enquadrar, que é para também dar oportunidade a esta participação ativa dos nossos concidadãos. A outra questão também que tomei nota é que, de acordo com o número de petições ou de subscritores, as petições podem ser debatidas tanto em sede das comissões ou, se forem acima de 7 mil, portanto, são levadas para... Desculpa, 7.500, sim, podem ser levadas para discussão plena. Portanto, este é também um dado muito interessante e inovador e nós tomamos boa nota e acredito que também podemos levar isso para debate em sede da Assembleia da República. Em relação às questões, sim, como disse, e como podem imaginar, nós, ao nível do nosso país, somos agora, de acordo com os dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatísticas, cerca de 35 milhões de moçambicanos, e onde a maior parte da população moçambicana é jovem, portanto, que vai até, de acordo com a nossa Constituição, os jovens vão até 35 anos de idade. E estes constituem cerca de 60% da população moçambicana. E, como sabem, o povo moçambicano tem estado a enfrentar vários desafios, várias dificuldades. Mas, como sabem, para além destes desafios, o nosso país é rico em termos de recursos naturais, recursos marinhos. E este tem sido um dos grandes problemas que nós temos estado, portanto, a lidar no dia a dia, associado aos conflitos, porque estes recursos estão ali onde vivem as nossas comunidades. Nós temos tido grandes investidores que vão à comunidade que querem explorar estes recursos. E quando chegam lá, temos notado alguns conflitos internos que têm, portanto, a surgir entre aqueles que vão para uma determinada área ou para uma determinada, portanto, região, querer explorar aquele recurso e em detrimento daquilo que vão ser os benefícios da população. Portanto, dizer, no cômito geral, a maior parte dos conflitos que nós temos ao nível do nosso país tem que ver com questões ligadas a uso e aproveitamento de terra, mas associada à exploração dos nossos recursos naturais. Naturalmente que temos tido também vários conflitos laborais, são várias questões que têm chegado, portanto, diariamente ao nível do Parlamento, que têm que ver com a massa laboral, mas também, acima de tudo, com aqueles que são os funcionários e o nosso Estado, em que durante o exercício das suas funções têm estado a ter grandes desafios. E eu vi uma passagem, penso que uma das deputadas aqui fazia referência, quando o cidadão recorre, portanto, ao Parlamento, tem sido o ponto mais alto. Portanto, quer dizer que ele já recorreu em sede de outras instituições e que tem o Parlamento como uma última instância para poder levar a sua preocupação. E ao nível do nosso Parlamento, geralmente tem sido assim, em que o cidadão já tentou, queira ao nível do governo, não conseguiu, e até em algum momento recorreu às instituições de justiça e não conseguiu. Então tem o Parlamento como última instância para poder levar aquilo que é, portanto, a sua grande preocupação. Dizer que, na média, só para partilhar, em média nós recebemos cerca de 100 petições por mês, e que, no nosso entender, nós achamos que é muito. Portanto, mas tendo em conta esta questão que eu fiz referência, temos vários conflitos e várias questões que têm estado a preocupar. Falei da população, mas também são essas questões que têm estado a preocupar a nossa sociedade civil. Como sabem, nós tivemos a oportunidade agora, no fim desta presente sessão, que terminou há cerca de 2 semanas, tivemos a oportunidade de aprovar a proposta ou a revisão da Lei de Minas, que é para também tentar ver que aspectos podem ser melhorados com vista a evitar certos, portanto, conflitos, tendo em conta que a sociedade defende que aqueles recursos são dos moçambicanos e devem estar ao serviço, portanto, dos moçambicanos. Mas para não me alongar, com a vossa permissão, Senhora Presidente, Senhor Presidente, eu queria pedir aos meus colegas para também, querendo fazer comentários, podem, ou acréscimos, e tendo em conta que as últimas questões foram colocadas por parte da Senhora Deputada. Por favor, colegas, tenham bom dia.
Faça o favor, Senhor Deputado Vicente Juma Abdala.
É um inverso, Alberto Guanaindi.
Alberto Guanaindi. Sim. Muito bem, faça o favor, senhor.
Muito obrigado pela concessão da palavra. Em primeiro, queria saudar aos dois presidentes das duas comissões e também queria saudar aos caros deputados do Parlamento Português. E, na verdade, queria mais muito antes saudar a sua excelência, senhora Helena Jacinto Música, a chefe da delegação moçambicana, a qual é responsável pela comissão de petições, queixas e reclamações. Saúdo, em princípio, a sua abordagem logo na mensagem inaugural, porque, na verdade, valeu a pena, e ele trouxe aquilo que foi a essência da nossa chegada na República Portuguesa, trouxe de forma descritiva aquilo que nós, como deputados moçambicanos, precisávamos perante a vossas excelências deputados da Assembleia Portuguesa, termos ou aumentarmos aquilo que é a ação do Parlamento Moçambicano, sobretudo no que tange aquilo que é o objetivo de tratamento de queixas ou de petições, queixas e reclamações que os cidadãos têm remetido à nossa Assembleia. E nisso, naquilo que foi a vossa intervenção, trouxe uma clareza para nós. Segundo ela dizia, há questões que sentimos são coisas que merecem a Assembleia da República Moçambicana também fazer o seu uso, porque são experiências que trouxe para nós como uma valia, não é? Uma valia, e é daí que achei mesmo saudar a sua excelência, senhora deputada Helena Jacinto Música, porque, na verdade, ela não poupou em trazer aquilo que é o nosso objetivo. Senhora Presidente, eu queria mais ou menos saudar nesse sentido e também agradecer a este órgão parlamentar da República Portuguesa por ter nos concedido o espaço. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passamos então a palavra ao Sr. Deputado Vicente Juma Abdala.
Obrigado. Bom, primeiro agradecer, na verdade, esta recepção calorosa à República Portuguesa. Bom, eu não vou ser repetitivo, para questão de racionalização do tempo. Eu gostaria de perceber como tem sido o tratamento de petições de alguns cidadãos em que ele pode expor a sua preocupação de forma simultânea, tanto à Assembleia da República, assim como nos órgãos de justiça. Quando o cidadão traz esse tipo, esse tratamento de informação, como tem sido o tratamento à Assembleia da República? Imaginemos, ele vai, por uma questão de curiosidade, ou demora, ele achar que está a demorar, remeteu aos órgãos de justiça. Esse é um dado. O outro dado, a outra pergunta que eu gostaria de colocar, não sei se vou conseguir colocar bem, imaginemos que ele remeta à Promotoria de Justiça. Ao mesmo tempo, ele vai remeter a questão à Assembleia da República. A questão é como tem sido o relacionamento entre a Assembleia da República, em particular, as comissões que tratam da matéria e os órgãos de justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Forquilha, Albino Forquilha.
Muitíssimo obrigado. O máximo que posso fazer é agradecer pela abertura, pela disponibilidade. Saímos daqui muito esclarecidos e mais fortalecidos para servirmos o nosso povo. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora Presidente Helena Jacinto Música.
Muitíssimo obrigada, Senhor Presidente. Não, peço desculpas, eu pedi mesmo a palavra só para fazer pequenos comentários em torno destas últimas questões que o colega Abdala colocou. E sabemos tanto o nível em relação a Portugal e o Parlamento Português, assim como ao nível do nosso país, nós temos o princípio de separação do poder entre as instituições, portanto, entre o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Mas também, como fizemos referência, e até posso voltar a retirar, que na nossa realidade moçambicana também temos o princípio de separação de poderes. Mas temos nos deparado com concidadãos nossos que já submeteram as suas preocupações, que estão a correr processos na justiça, mas eles sentem que há ali alguma morosidade, então recorrem à Assembleia da República. E nós temos estado a interagir no âmbito das boas relações que existem em termos institucionais com a Procuradoria-Geral da República, bem como com a Provedoria da Justiça. Então, o que é que nós fazemos como Comissão ou como Parlamento? Todos os assuntos que são de matéria judiciária, nós remetemos ao Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, que é para ajudar a encontrar formas de pressionar, naturalmente, os outros órgãos, como o Tribunal e outros, para poderem, portanto, acelerar numa determinada matéria que está, portanto, congelada, entre aspas, numa das sessões ao nível, portanto, do Parlamento. Então, quando ele colocava essa questão, era mesmo para perceber aqui ao nível do nosso Parlamento, tendo em conta a questão de separação de poderes, se de fato aqui no Parlamento chegam preocupações de concidadãos portugueses ou de alguns grupos, portanto, que sentem que têm um problema na justiça, mas que provavelmente não estão a conseguir, no seu devido tempo, ter, portanto, alguma resposta. Era mesmo só para poder reforçar e clarificar essa questão. Queríamos ouvir aqui da realidade portuguesa como é se, de fato, tem tido também estas questões que envolvem os órgãos da justiça, mas dentro, naturalmente, do princípio de separação de poderes. Portanto, era essa questão que eu queria só reforçar e o nosso muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós neste momento já não tínhamos mais tempo por parte dos partidos, estávamos na intervenção final, digamos assim, por parte da delegação. Em todo caso foram colocadas algumas questões concretas, não sei se algum deputado, de forma muito sintética, porque temos a nossa reunião de comissão, precisamente a começar por agora, quiser acrescentar algum ponto em função do que foi aqui dito, tem naturalmente a palavra. Caso contrário, também poderá continuar uma troca de impressões informal após a cessação desta reunião mais formal e mais oficial. Deixa à consideração. Será essa mais a preferência? Bom, assim sendo, passo aqui à senhora Presidente da 8ª Comissão para proceder ao encerramento desta nossa audição, cumprindo-me agradecer uma vez mais o vosso interesse, a vossa presença e reiterar a nossa disponibilidade, em nome da 10ª Comissão, mas de uma forma geral da Assembleia da República, para mantermos esta troca de impressões, esta proximidade e esta relação institucional entre as nossas Assembleias da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente Tiago Barbosa Ribeiro. Foi um gosto esta presidência partilhada, uma presidência conjunta que aqui não é assim também tão frequente, mas que felizmente existe e que reforça estas relações entre comissões. Agradeço também às senhoras e senhores deputados de ambas as comissões, da 8ª e da 10ª comissões, aos nossos serviços e também à delegação de Moçambique, que foi um gosto receber aqui na Casa da Democracia Portuguesa. Muito obrigada, bem-vindos. A senhora Presidente Helena Jacinto Música, estava a pedir um minutinho final antes do encerramento e, portanto, nós vamos conceder-lhe, então, esse minuto. Faça favor, Sra. Presidente, para terminarmos mesmo esta sessão.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e peço imensas desculpas por isso, mas queria partilhar aquilo que tem sido tradição nossa moçambicana, tendo em conta que estamos nesta Casa da Democracia e do povo português. Nós gostaríamos de partilhar algumas lembranças que queríamos deixar ficar aqui com Vossa Excelência, Srs. Deputados, que é para também poderem se lembrar sempre dos moçambicanos. Portanto, pedi este minuto só para este momento. Por favor, queria pedir a Vossa Anuência, Sra. Presidente, e naturalmente, Sr. Presidente. Sim.
Muito obrigada. Muito obrigada. Nós também temos uma pequena lembrança simbólica para levarem para a Assembleia da República de Moçambique, para lembrarem sempre a vinda a Portugal. Muito obrigada.